Esta é uma forma de autodefesa que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você. Cardeal FM. Cardeal FM. 106.1. Conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
As ambulâncias do SAMU 192 se destinam ao atendimento de pessoas que estão em casa ou na rua. O SAMU 192, ele não faz transferências de hospital para hospital, ou mesmo leva pacientes que estão em casa para fazer exames. Caso isso seja necessário, procure uma unidade de saúde que ela te dará as orientações necessárias para fazer o transporte ou mesmo a transferência dos pacientes de um hospital para outro.
106.1. De bem com a vida.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM. Conectada em você. Cardeal FM. 106.1.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim! ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O São João da festa e tem folia em todo canto do estado, um estado de alegria, é a nova Bahia, vem pro nosso lado, é na Bahia, ia, ia, o maior São João, é o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro aqui do Em Sintonia. Que alegria poder estar com você, celebrando a vida nesse tempo festivo de São João, das festas juninas, e poder estar com você transmitindo alegria e falando de bem-estar, de saúde, porque esse é o nosso maior bem, é o nosso maior patrimônio. Que bom ter você por aqui, sintonizar e trocar, fazendo com você uma comunicação que transforma. Eu sou Patrícia Tosta, seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está aqui em Salvador, você que está na região metropolitana, nossos queridos amigos ouvintes aí também do interior, que está ouvindo a gente pelo aplicativo, pelo canal do YouTube. Que coisa linda poder estar com você, celebrando a vida e festejando também a nossa cultura, porque esse tempo de festa junina é para dançar, para se alegrar, para comer, para se alegrar com moderação, claro, tomando os devidos cuidados para que a festa não se transforme também no momento de dor e de sofrimento. Por isso, no programa de hoje, o Em Sintonia, que já está sendo especial São João, você, amigo ouvinte, vai estar aqui recebendo uma verdadeira aula sobre como viver os festejos juninos sem colocar a sua vida em risco, sem promover nenhuma situação de urgência e emergência. E quando o assunto é urgência e emergência, com a palavra o SAMU, por isso já já vamos conversar com o Dr. Ivan Paiva, ele que é médico e também gerente executivo do SAMU Salvador, para falar sobre primeiros socorros em casos de queimaduras, com fogos de artifício, com fogueira, ou também, né, às vezes também na cozinha, as pessoas adoram quando vão para o interior nesse período cozinhar, fazer aquele feijão de lenha, hein, Marquinhos? Meu Deus do céu, parece que o amendoim cozido na lenha tem o sabor e todo mundo já quer fazer a novidade. O diferente aí é risco, gente.
É bem parte, meu Deus do céu. Aquele feijão de lenha, com as verduras, né, o abóbora, tudo que tem direito. Botam um quiabinho também que dá aquele...
E no
aquele
feijão, refite, é?
Né? É o feijão de verdura lá no interior. É tradicional, Patrícia.
Poxa, eu amo esse feijão, hein? Bota um quiabinho dentro,
nutritivo,
uma couve, você botou couve.
Pouca também. Gordura.
Poxa, né? Marquinhos, isso é hora de você falar.
Minha avó falava que esse feijão de verduras era do tempo das vacas magras, que não tinha carne, né?
Ah.
No tempo de seca, ela armazenava tudo direitinho ali, aí fazia aquele feijãozinho bem nutritivo.
Poxa... Gostei, feijãozinho da avó. Tem coisa melhor, gente? Você vai pro São João também, o que é que você gosta? Qual é a comida? Marquinhos lembrou agora aqui do feijão com verdura. E eu lembro também muito, minha avó amava o que ela fazia, sabe o que era? Pirão escaldado de peixe. Eu vejo as pessoas falarem pouco aqui do escaldado de peixe, mas eu amo. Olha, quer me ganhar um escaldado de peixe, gente? Poxa, bota ali as verdurinhas, depois molha aquele pirão, molinho, bota um pouquinho de azeite.
Lembra do capitão?
Sim, o que, é que tem o capitão?
Lembra do capitão, não, sabe?
Não, sei
esqueceu?
Que não.
Aquele bolinho da vovozinha que ela fazia assim na mãozinha e dava na sua boquinha aí, na boca.
É. Poxa, esse aqui era o capitão, né?
Capitão.
Bolinho de comida da vovó na mão. Que delícia. E São João, seu, o que, é que você lembra de gostoso? Que você lembra dessa memória afetiva também, cultural e também gastronômica, né, gente? Eu lembrei aqui do escaldado de peixe, Marquinhos lembrou do feijão com verdura. E você, me conta aqui no chat do canal do YouTube, para quem está ao vivo com a gente, para você também que está acompanhando essa reprise, vai lembrando e deixando aí nos comentários, lá na nossa playlist do Em Sintonia. E agora que você já sabe, hoje não tem Dudu, sexta-feira é a folga do nosso jovem aprendiz, segunda-feira ele está de volta, para você que está aqui ao vivo, claro, né, gente, para você que está ouvindo na nossa reprise, já será outro dia. Mas o importante é que estamos juntos e em sintonia. Então, para você que está vivendo esse dia especial de São João, vem para cá e vamos sintonizar com a nossa alma. Presente para você que está aniversariando hoje.
As palavras são muito importantes. Com elas, posso criar uma atmosfera de inclusão e segurança. Ajudo assim a apagar as chamas do discurso de ódio que causam divisão, consternação e perturbação, gerando conflitos e caos. O profundo respeito por mim e por todas as almas é o alicerce amoroso de minhas palavras e visão pacíficas. Brahma Kumaris.
Olha aí que maravilha, né, gente? Pacificar as relações e, sobretudo, nesse período de festa, onde está envolvido ali o calor das emoções, os corpos mais juntos, né, dançando, interagindo, mais pessoas aglomeradas, bebida alcoólica também, o licor. E aí, é nesse clima aí, nessa atmosfera, que pode abrir espaço para os ânimos aflorarem e também dar aquela ideia que é super-herói, né, Marquinhos? Soltar aquela bomba de mil e aí você... você sobe para a cabeça, você se vê herói, se vê aquele tiozão que vai fazer aquele momento descontraído ou ficar, né, diferente na fita. Gente, faça não, tá? Calma os ânimos, pacifique suas relações, seus pensamentos e brinque com assertividade nestas festas juninas. E falando sobre isso, vamos ao nosso Papo Sintonia de hoje, porque é aquela entrevista que vale a pena ouvir de novo. Por isso, já está aqui na nossa programação e também no nosso especial São João. Vamos conversar com um especialista em urgência e também emergência aqui no Papo Sintonia.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Vamos lá, estamos juntos trazendo para você informação de qualidade, baseada em evidência, em dados científicos, em também experiência prática, a voz de quem está no dia a dia lidando com incidentes, com urgências, com emergências e sabe aquilo que realmente pode atrapalhar e até inviabilizar o seu São João. Doutor Ivan Paiva, ele que é gerente executivo do SAMU Salvador, para falar sobre os primeiros socorros em caso de acidentes envolvendo os festejos juninos. Seja bem-vindo, quanta honra, doutor Ivan, que bom tê-lo aqui no Estonia.
Bom dia, Patrícia, sempre bom estar com você aqui, seu programa de grande audiência e onde a gente pode trazer assim, orientações, como proceder para esses festejos que são tão importantes dentro da nossa cultura, do nosso estado, né, para que todos possam aproveitar com segurança, com saúde, e possam passar os festejos juninos sem maiores problemas.
Sem dúvida, é para isso que estamos aqui, para fazer esse trabalho de prestação de serviço, utilidade pública, fazendo uma educação aqui através do rádio, também do YouTube, para quem está acompanhando também a gente por esse canal. Ouvinte, você pode interagir com a gente pelo 996573998, para quem está ao vivo aqui acompanhando agora, e também fazer a sua pergunta ou seu comentário. Doutor Ivan, então é inevitável, né? São João no Nordeste, gente, é a festa esperada o ano todo. A gente ama essa festa, está na nossa cultura, do nosso DNA, impossível não interagir com ela, seja qual for a forma. Na capital, a gente tem também algumas experiências e também no interior. E ouvindo aí agora a sua experiência, para quem já está à frente do SAMU há bastante tempo, o que é que entra ano, sai ano, apesar dos alertas, apesar de todos os sistemas de segurança que são instalados e divulgados, o que é aquilo que é típico, que vez ou outra está acontecendo e vai ser chamada aí no SAMU? Quais são os casos mais comuns que acontecem nesse período?
Então, a primeira coisa que a gente, quando pensa em festa junina, a gente pensa que é uma festa que dá, é muito mais no interior do que na capital. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é em pegar o carro e visitar a família, visitar os parentes na cidade do interior. Então, a gente tem que pensar com segurança de saber se o veículo nosso está em condições adequadas para poder colocar, checar os pneus, os freios, olhar se está tudo ok, se o carro está apto. E nesse deslocamento, lembrar de que a gente tem que respeitar o limite da via, né? Então não pode trafegar pelo acostamento, principalmente não pode consumir bebida alcoólica, para que a gente possa ir até o interior, que traz aquela memória do friozinho, que é bom dessa época do ano, da fogueira, do milho assado. Então a gente já vai ter esse trajeto que já incorre em um risco. Então a gente tem aí uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Estadual, fazendo uma ação de prevenção para que ninguém se envolva no acidente. Essa é a primeira preocupação que a gente tem. Segundo, ao chegar...
Antes só de chegar lá, fazendo esse passo a passo aqui, ainda no trajeto, né, na saída de casa, a gente vê geralmente os carros abarrotados, né? Vai coisa em cima do teto do carro, e é colchão, e é tanta coisa. Parece que aquele carro dobra de tamanho quando a gente tem que levar tanta coisa. Alguma recomendação em relação a isso? E também quem vai transportar crianças, bebê, tem uma, normas, né, para esse transporte. A gente também quer levar o periquito, o papagaio, o cachorro, tudo para viajar junto. Dicas aí em relação a isso, doutor.
O povo aproveita para pedir uma carona. Ah, você está indo para tal cidade, para Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Seu do Bonfim, tem uma carona. Lembrando que os veículos, ele tem de configuração de fábrica, uma capacidade de veículo. Tem veículos que cabem 7 pessoas, mas a maior parte dos veículos, eles cabem 5 pessoas. Então, não pode exceder porque cada pessoa, e uma coisa muito importante, tem que estar com o cinto de segurança. No passado tinha aquela história, não, quem está atrás não precisa, é quem mais precisa. Porque essa pessoa que está no banco de trás, se tiver uma colisão frontal, essa pessoa é arremessada e esmaga quem está no banco da frente. Então todos devem estar com o cinto de segurança. Outra coisa importante que a Polícia Rodoviária Federal sempre coloca é que os objetos, por mais que esteja indo só um casal, aí termina, como você colocou, levando muita coisa, quer levar presente, quer levar outras coisas lá para o interior, não podem ir no banco traseiro sem estar fixados. Cachorros, animais, quer levar o cachorro, até o cachorro tem que estar com o cinto de segurança. Nada deve estar solto, porque aquilo ali pode virar um objeto que pode trazer. Então, tudo deve estar devidamente fixado num bagageiro apropriado ou na mala. Então, são todos esses cuidados de segurança que a gente tem. Lembrar que não pode usar o celular, por mais que às vezes esteja até o trânsito lento, engarrafado, jamais utilizar. Passa o celular para quem está no carona, para poder olhar, se for utilizar algum aplicativo para conseguir olhar a estrada, como é que está. Então, tudo isso, a gente vê no final de uma festa dessa, que essa é uma festa bem longa, mesmo começa agora na sexta-feira à noite, só vai terminar na quarta-feira, às vezes na quinta pela manhã, a gente termina voltando, ó, vou deixar para voltar que a estrada está melhor. A gente vê as estatísticas, infelizmente, da Polícia Rodoviária Federal e da Estadual, dos acidentes, dos feridos e até dos mortos. E aí a gente que gostaria que fosse zero acidente, por isso que a gente enfatiza muito essas questões da prevenção. E a gente fazer uma viagem tranquila e curtir, aproveitar e voltar em segurança sem nenhum problema.
Beleza. Então arrumou tudo, até carro com 5 pessoas, 5, todo mundo com cinto de segurança, criança também na cadeirinha, né, o bebezinho, e as crianças também tem a cadeira específica para o transporte, animais também pronto. Arrumou tudo, tá tudo aí nos conformes, documentação, nada de bebida, tudo certinho, partiu viagem agora, pegar o caminho da roça e ao chegar, chegou no local, recomendações também do SAMU.
Bom, as recomendações que a gente tem é o que chama atenção muito nesses festejos juninos são os fogos de artifício e as fogueiras, né? São dois potenciais fatores de risco, além da própria da bebida alcoólica que deve ser consumida. Eu estou considerando que ele vai para a festa andando, cidade pequena, não precisa muita de locomoção, a gente consegue, essa que é a parte boa da festa, todo mundo junto ali, todo mundo se conhece, pode ir andando para a festa, voltar andando sem precisar pegar carro. Então, mesmo que vá consumir bebida alcoólica, a gente sabe que em excesso pode causar até coma alcoólico e até a morte, né? Então, a pessoa às vezes, não fiz nada demais, mas às vezes tropeça, perde um pouco o equilíbrio, isso é um dos efeitos da bebida alcoólica, né? Atravessa uma rua na cidade, não vê que vem uma moto, não vê que vem um carro, pode ficar atropelado. Então, bebida alcoólica sem problemas, né? Moderadamente, se você não estiver tomando nenhum remédio que interaja com álcool, aí assim, fazer com moderação. Uhum. Com relação, Patrícia, aos fogos de artifício, né, a preocupação maior é com as crianças, não que os adultos não incorram em problemas quando a gente está soltando fogos de artifício. Algumas recomendações importantes, você que é pai, que tem seu filho, quer, eles gostam, chegam ansiosamente esperando o ano inteiro para esse momento onde eles vão ver lá a chuvinha, vão ver a bombinha que ele vai soltar. Então, comprar fogos de procedência conhecida. A gente sabe que tem muitas fábricas clandestinas que não seguem os parâmetros de qualidade exigido, por exemplo, pelo Inmetro, e que aproveitam esse momento, a gente vê volta e meia assim, uma fábrica ou fogos apreendidos sem se saber de onde vai. Então, aí, há um risco, e por trabalhar com pólvora, e muitos deles são explosivos e depende da potência, isso pode causar lesões muito graves. Perda de dedo, até dependendo da potência, perda da mão ou coisas muito mais sérias. Então, se vai comprar fogos, normalmente nos fogos de artifício para crianças, ele tem uma classificação por faixa etária. Você não vai entregar uma bomba potente para uma criança de 2, 3 anos de idade. Então, ali é um traquezinho que, se houver qualquer coisa, uma queimadura de pequena proporção ou uma explosão acidental é de pequena proporção. É de pequena proporção e pode causar um dano, mas um dano que não incorra em um risco à sua vida ou alguma funcionalidade. A gente sabe que, por exemplo, assim, mesmo uma coisa pequena que ocorra junto aos olhos, né, pode perder a visão. Então, é isso que ninguém quer. A segunda recomendação, além da compra de qualidade certificada e proporcional à sua faixa etária, é colocar isso sob supervisão. A gente sabe que criança não dimensiona o risco do que está fazendo. Então, alguém diz assim, não, põe lá a bombinha dentro de uma lata, dentro de uma garrafa, que isso, você vai ver a latinha subir ou essa garrafa explodir. Isso é um risco muito intenso porque um fragmento disso pode atingir e perfurar o seu organismo. Então, sempre que uma criança estiver fazendo, soltando fogo de artifício, tem que ter um adulto ao lado, supervisionando, orientando. Outra coisa importante é assim, por mais que os fogos sejam de baixo potencial, quando você junta tudo isso muito numa sacola, aquilo tudo junto, aquela quantidade de pólvora toda junta, pode trazer um efeito maior do que o que ela solta individualmente. Então, nunca colocar uma sacola, por mais que queira vir, dá uma quantidade pequena, terminou, volta, pega uma quantidade maior e vai fracionando para que a gente não aglomere muitos fogos. Se houver, por exemplo, uma ignição acidental, aquilo não tome proporções que possam causar um dano.
E às vezes coloca no bolsinho, né, da roupa da criança, no vestidinho, na calça da criança, no short, não colocar também, né? E outra, onde acender? Às vezes é da própria fogueira, vai tirar, né, uma mamadeira ali daquela fogueira para poder soltar os fogos, é numa vela, é mais distante. Às vezes tem esse risco. Acendeu, joga a vela. A bomba, e às vezes a criança não está sendo monitorada, ninguém está olhando, ela vai lá olhar. E quando chega perto, pode ter um acidente, né? Ela não estoura logo e a criança curiosa vai lá ver. Mas pode acontecer também essas coisas, né, doutor Ivan?
Perfeito, muito boa sua observação. Nada grudado ao corpo que eu tenha dificuldade de uma ignição acidental, eu tenho que tirar, né? Então, assim, todas essas ações são ações preventivas. Você falou muito bem da questão da fogueira. A fogueira é um risco adicional. A fogueira, a criança, às vezes, ela quer jogar, porque quando explode a bombinha na fogueira, sobe aquelas fagulhas vermelhas, vão colocando ali. Então, assim, ela fica querendo jogar ali, e o grande risco é quando explodir um pedaço da brasa, vir e atingir quem está no entorno, né? Explodiu ali a questão da fogueira, lembrando que são materiais incandescentes que são espalhados e podem, inclusive, ir para um veículo, ir para algum outro, coisa e causar até um incêndio. Então, nunca jogar nada dentro da fogueira e sempre com relação à fogueira, manter uma distância regulamentar. Até porque quando chega muito próximo é quente e se só já...
Nossa,
saltar a fogueira, aquela coisa, vamos pular a fogueira, nunca, né? Se pode desequilibrar, você imagina o que é você cair num aquele material todo incandescente em brasa. Então, não tem nenhuma possibilidade de alguém tentar pular uma fogueira ou coisa parecida. Uma distância só para pegar o calorzinho, uma distância de 2 metros, 3 metros ali do lado. Se for querer assar um milhozinho na brasa, que também é cultural, assar um milhozinho, põe um espetro para que você possa manter uma distância, assando um milhozinho ali na brasa. Mas sempre, se for criança, sob supervisão. Nunca nada fazer disso sozinho, tá?
Exatamente. Essa coisa de pular fogueira, né? Só na música, gente. Pelo amor de Deus. Quem ainda tá nessa de pular fogueira, já aconteceu. Já houve acidentes. Que as pessoas estão ali bebendo, né? Tomando licor e brincando em volta na fogueira. E pessoas que já se acidentaram dessa forma também, né? Queimando mesmo dentro da fogueira.
Outra preocupação, Patrícia, até houve uma recente mudança na legislação com relação ao álcool, né? Ah. O álcool cada vez menos, ele tem um teor menor hoje, em torno de 54 graus, que não aconteça da garrafa ter o risco de explodir. Tá? Então, eu vou acender a fogueira, o que é que a gente faz? Normalmente, coloca algum material ali que possa fazer o fogo inicial e a partir daí passar para as madeiras da fogueira. Só que quando você faz e a fogueira não pega, muitas vezes você tem a sensação de que não tem fogo e muitas pessoas querem jogar o álcool na fogueira para poder depois riscar o fósforo. Só que muitas vezes existem pequenos, assim, ainda brasas ou ainda fogo que a gente não é perceptível. E no ato da gente jogar o álcool ou gasolina ou outro material inflamável, esse fogo ele vem pelo álcool que está sendo colocado e explode, fazendo com que aquele álcool explodindo, aquele azilhame de álcool, ele possa queimar você todo. E aí as queimaduras são muito graves, com risco potencial de morte.
Então, olha, vamos fazer então, que coisa boa, tanta informação, gente, é coisa que a gente já sabe, já está no dia a dia, mas nunca é demais lembrar. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de prevenção e você está ouvindo e vai checando. Eu faço isso, alguém do meu entorno faz isso, olha, eu vou alertar, porque eu estou ouvindo aqui no rádio e pode acontecer, não tem nada de dar um dia oral, de ser o alegre da família, o animador da família, nada disso, você pode estar colocando você em risco e acabar com São João de todo mundo. Nós vamos para o intervalo comercial e nós voltamos com outros passos, com outras dicas importantes para a sua segurança no São João. Voltamos já.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Antes estava cada vez mais difícil conseguir moradia pelo Minha Casa Minha Vida. Mas nos últimos 3 anos, o governo do Brasil conseguiu dobrar o número de moradias contratadas. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Estamos de volta aqui no Papo Sintonia, para você que está acompanhando a gente pela Cardeal FM, também pelo nosso canal do YouTube. Chega mais, porque aqui tem muita dica importante para você curtir o seu São João, viver o seu São João com tradição, mas também com segurança. O nosso convidado para esse papo é o Dr. Ivan Paiva, que é gerente executivo do SAMU Salvador, e está trazendo dicas valiosas para você. No primeiro bloco, nós falamos sobre o cuidado com o carro, com a saída de casa, com a estrada. E ao chegar também no local onde você vai viver o seu São João, cuidado também com os fogos de artifício, com a fogueira. Mas tem outras questões também, não é, doutor Ivan? A gente tem muitas pessoas que ao chegar no interior, começa também a ter acesso aos animais, queda de cavalo, por exemplo. Quem tem rio, cidades onde tem rio, as pessoas também querem aproveitar, né, a região. Cuidado com a alimentação, com a bebida. Que dicas o SAMU tem para trazer para a gente?
Bom, pensando, falei um pouquinho das crianças, vou falar um pouquinho dos idosos. A gente leva sempre o avô, a avó na viagem conosco, lembrar e levar os medicamentos que eles tomam de uso de rotineiro, né? Porque muitas vezes chega lá, se esquece da medicação da pressão, do diabetes, outras medicações que eles fazem uso, e às vezes nem sempre você encontra ou não leva a receita, às vezes é um medicamento que depende de uma receita para comprar, não está na farmácia, e o fato de você não tomar, como eu coloquei, já são vários dias esse São João, pode trazer algum problema. Então, lembrar de tomar as medicações, e tomar as medicações. Ainda é uma questão também cultural, e que diz assim, ah não, eu vou tomar licor, então não vou tomar o remédio da pressão porque dá algum tipo de interação. Não, normalmente o remédio da pressão, o remédio da diabetes, eles não estão em interação, alguns antibióticos estão em interação com o álcool, algumas outras medicações. Na dúvida, consulte o seu médico e diz assim, ó, tomando esse meu remédio da pressão aqui, eu tenho algum problema se eu tomar um licor, tomar uma cerveja? Não tem problema. Com relação, você colocou muito bem, é muita atividade, né? É o ar livre, vai para a fazenda. Na fazenda tem alguns animais que podem até desenvolver reações alérgicas, né? Se você tem alguma alergia conhecida, preste atenção. Alergia à picada de formiga, abelha ou alguma outra alergia que você possa ter, tenha um cuidado e sempre utilizar um antialérgico ou sempre saber de que na sua região, e a gente tem agora no estado da Bahia, todas as regiões de saúde, era sem o SAMU 192, até o ano passado ainda a região de Seabra não tinha SAMU, então quem fosse lá para a Chapada Diamantina que tivesse algum problema, ligasse ao 92, não tinha SAMU. Agora você pode ligar o 92 e vai ter uma ambulância, um médico que pode te orientar. Então, Patrícia, a importância do SAMU 192, se a pessoa fica naquela expectativa de ambulância chegar para lhe atender. Não, se você está com algum problema de saúde, você liga para o 192, você vai conseguir falar com um médico a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo em Salvador. Eu estou com uma dúvida, meu filho apareceu com umas manchas vermelhas e está coçando muito, isso requer uma ambulância? Depende de como isso está evoluindo. Mas o médico ele vai lhe orientar, fazer perguntas. Eu sei que a pessoa não gosta, acha que é burocracia ficar respondendo as perguntas do médico, mas aquilo é uma consulta. Você vai no médico, ele faz perguntas, você vai respondendo, à medida que ele vai perguntando, ele vai formulando o diagnóstico. Da mesma forma, é com o SAMU. Ele pergunta se você está com dor, quanto tempo tem, que horas começou, irradia para algum lugar. E isso pode ser que essa dor não seja nada, que você com o remédio fique bem, ou pode ser um infarto, por exemplo, e que precisa mandar uma ambulância urgente para que você tenha um atendimento. Então, qualquer situação que você tenha, ou de uma reação alérgica, ou de uma queda, cair, como você colocou muito bem, do cavalo, eu posso mover essa pessoa? Às vezes, uma pessoa que caiu e que tem uma fratura, um manuseio de uma forma inadequada pode trazer outras complicações. Quem vai dizer se pode mover ou não? O médico. Liga no 92, conversa com o médico vai orientar, que ele pode dizer para você, olhe, você pode botar essa pessoa num carro e ir até uma unidade de pronto atendimento, um hospital mais próximo, ou não, não mova, porque a gente está mandando uma ambulância que é um risco se você, sem conhecimento, sem técnica, sem treinamento, mexer essa pessoa. A gente sabe que tem históricos aí de pessoas que caíram do cavalo, aquele antigo ator de Superman caiu do cavalo e teve uma lesão na coluna que ficou tetraplégico, tá? Então não é uma coisa simples. Pode ser que não tenha maiores problemas, mas pode ter que lesões graves que podem comprometer, inclusive, a vida. Na dúvida, qualquer coisa que aconteça relativa à sua saúde, 192, passa para o médico a situação e ele vai tomar a decisão se é necessário enviar uma ambulância ou se alguma coisa, no caso, por exemplo, de queimaduras. Queimadura, eu posso queimar a pontinha do dedo, eu não vou mandar uma ambulância para isso, não tem sentido, tá? Ele vai dar orientação. E aí eu vou começar já as orientações do que fazer. A gente falou até o momento tudo de prevenção, né? A gente falou de como evitar de que a pessoa tenha algum problema. Mais uma vez o problema aconteceu. O que fazer? Vamos lá. Se for um acidente na estrada, sinalizar bem a via, tá? Para que não aconteça um segundo acidente, principalmente após curvas, após lombadas. Então, o carro que está vindo em velocidade na BR-324, após uma lombada, às vezes ele não tem tempo de frear e termina atropelando quem está ali na via tentando ajudar, ou os integrantes que saíram do carro. A sinalização da via é extremamente importante. A gente não pode se colocar em risco. Acionar o 192, acionar a Polícia Rodoviária Federal.
Desculpa, sobre a sinalização, né? Que equipamento, o que ele precisa ter nesse carro, que é norma, que é lei, e que o carro precisa ter, para no caso de acidente ou no caso de uma sinalização?
Bom, o triângulo é o objeto que a gente tem, que a gente deve colocar sempre antes de uma curva, antes de uma lombada, ou assim, a uma distância que varia um pouco a distância, vai depender, e esse período é um período bem chuvoso, vai depender se está chovendo ou não. Se estiver chovendo, o tempo de frenagem ele é maior, então eu tenho que colocar uma distância muito maior para que dá tempo. Alguém perceba que tem um problema, é pequeno, não consegue estar sem um triângulo, que é uma infração, pega um outro objeto, um galho de árvore, alguma coisa, e coloca, mas sempre, nunca estando na via, para não se colocar em risco, sempre no acostamento, sempre verificando se não vem algum carro. Então, assim, a sinalização e, em seguida, ligar para o SAMU 192 e informar o número de vítimas, né? Que pode ser que a pessoa esteja sozinha no carro, pode ser que estejam cinco pessoas. Então, não adianta mandar uma ambulância para atender cinco pessoas. Então, o médico precisa de informações para dar a resposta adequada. As condições da vítima. Então, o que é que a gente pede? Ninguém pede informações médicas. A gente sabe que quem está dentro de um carro, muitas vezes, nem é da área de saúde. A gente quer saber se a pessoa está consciente, se ela está falando, se tem algum sangramento importante, se ela está respirando ou não está respirando. Tá? Algumas situações... Né? Se tem deformidade no carro e a pessoa não está conseguindo sair, a gente precisa acionar o corpo de bombeiros que tem ferramentas, né, apropriadas para poder cortar o carro, e muitas vezes isso é necessário. Então, a informação para o médico ela é crucial. Nos casos de queimadura, por exemplo, eu preciso estimar qual o tamanho dessa queimadura. Né? Uma queimadura que vai até 10% em uma extremidade, muitas vezes pode fazer um curativo numa UPA, fazer um acompanhamento ambulatorial, né, sem maiores problemas. Mas há queimaduras acima de 20% da superfície corporal. E como é que eu meço? Normalmente, a palma da mão da pessoa equivale a 1%. Né? Então, você olhou ali, a palma da mão equivale a 1%. Você olha mais ou menos o tamanho da palma da mão, aquilo ali 1%. É maior que isso, 5 palmas de mão é maior que 5%. Então, queimaduras extremas requerem internamento e em centro especializado. A gente tem em Santo Antônio de Jesus um centro de queimados. A gente tem em Salvador um grande centro, que é referência para o estado inteiro para grandes queimados. Então, o médico vai fazer perguntas e entender que superfície é essa, mas tem alguma coisa que remete a uma gravidade mesmo sendo pequena, quando queima a face. Qualquer queimadura na face da pessoa, independente da quantidade de...
Perdemos o contato. Doutor Ivan Paiva trazendo informações de excelência aqui para você, orientações sobre como agir diante de um acidente, de um incidente durante as festas juninas, né? Uma queimadura, por exemplo, o que que você faz se teve uma queimadura de pequeno porte ou de grande porte? Estamos aguardando o retorno dele para a nossa plataforma online. Lembrando que todas essas dicas, essa entrevista, ela fica gravada no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar pelo canal aqui da Cardeal FM, também em breve no canal Patrícia Tosta, a reprise dessa entrevista, para que você possa passar, ouvir de novo, enquanto você está fazendo suas coisas, se organizando para viajar. Coloca aí o link dessa entrevista que a gente vai estar compartilhando no Grupo Em Sintonia. E enquanto você se organiza, você já vai verificando se todos esses itens de segurança, essas dicas de segurança, você tomou cuidado para observar, tá certo? Faz uma listinha de tudo isso e vai ticando. Doutor Ivan Paiva já de volta com a gente, Marquinhos, ainda não? Deixe também aí a sua pergunta pelo 996573998, 996573998. 3998, você pode voltar a conversar com a gente. SAMU de volta aqui com a gente, trazendo todos esses detalhes. Estávamos falando sobre queimaduras. A queimadura pode acontecer num dedo, dependendo da situação, ou do porte, da extensão. Tem pessoas que têm o HGE, que é o setor de queimados, infelizmente, todos os anos, às vezes, tem mutilação de mãos, pessoas que perdem a mão, que queimam o tórax, queimam o rosto. E a gente sabe, não é, doutor? O atendimento, o cuidado e a recuperação de uma queimadura profunda de segundo grau, terceiro grau, é muito dolorosa.
Muito dolorosa. E a gente, é para nós, assim, a gente sente muito, bate no coração mesmo quando a gente vê uma criancinha chegar toda queimada, às vezes por uma desatenção dos pais, deixou a criança fora do seu cuidado ali, aquela criança saiu correndo, foi em direção à fogueira sem supervisão, sem nada. Se a criança brincar ou cair na fogueira e chegar toda queimada, realmente é uma coisa que afeta o psicológico de nós como profissionais da área de saúde, quando vai atender. Mas como eu estava colocando, existe uma outra coisa cultural, Patrícia, que é daqui, que é a mania de colocar coisa em cima da queimadura. Mas botam de tudo, Patrícia. Patrícia, botam do que você possa imaginar.
Pasta de dente.
Pasta de dente, manteiga, borra de café, o que acham na frente vão colocando. Isso não pode acontecer, porque muitas vezes essas substâncias elas não estão limpas o suficiente, não trazem nenhum benefício, não melhoram a dor, não ajudam na cicatrização, só fazem contaminar a lesão. Não é para colocar nada. A água que a gente consome, aquela mesmo que sai da torneira, ela é tratada, não tem coliformes fecais, ela é clorada, não tem bactérias. Então, o que tem que fazer? Queimou, lavar. A própria temperatura da água, ela já ajuda a melhorar os sintomas da queimadura, da dor, que isso é uma coisa para nós como médicos. Quando chega um paciente queimado, a primeira coisa a fazer, tratar a dor, né? Óbvio que se ele tiver uma via aérea perto, se ele estiver respirando normal, não estiver afetado a via aérea, mas é tratar a dor, porque ninguém merece sofrer de dor num processo desse como queimadura. A partir daí é tirar as roupas, expor o material. Outra dica importante, Patrícia, não é para pocar as bolhas. Queimadura, para quem quiser entender, que a gente classifica, né, pela gravidade, é queimadura de primeiro grau. Para ficar bem na cabeça de todo mundo, queimadura de primeiro grau, quase todo mundo já teve. É aquela pessoa que vai para a praia e não bota o protetor solar, que a pele fica vermelha, sensível. Aquilo é o que a gente chama de queimadura de primeiro grau. A maior parte das vezes não traz maiores problemas, só a dor mesmo, que é intensa, passa sempre um creminho para aliviar. A queimadura de segundo grau é toda vez que você tem uma superfície corpórea queimada e ela apresenta aquelas bolhezinhas com líquidozinho dentro. Já começa a ter um sinal de gravidade e, dependendo da extensão da área corpórea queimada, pode, inclusive, levar o paciente à morte. Nossa. Tá? Então, porque ali descola a pele, e a pele, para quem não sabe, é o maior órgão do nosso corpo. Ele regula a nossa temperatura, ele regula a quantidade de água que tem no nosso corpo, sim, a quantidade de eletrólitos. Então, quando a gente perde aquela camada da pele, a gente tem complicações muito graves, na dependência de quanto de pele a gente perde. Por isso que a gente calcula a superfície de pele que a gente perdeu. Então, essas bolhas, elas serão tratadas no hospital, no centro especializado. Então, não é para aplicar nada em cima, exceto lavar com água limpa, água corrente. Não é para estourar as bolhas, é para acionar o SAMU 92 ou... Se um incêndio, alguma coisa que está pegando fogo, ainda estiver presente, acionar o corpo de bombeiros, porque às vezes uma fogueira começou, um incêndio pegou fogo num carro, pegou fogo em outra estrutura, e aí o corpo de bombeiros tem que atuar de uma forma ativa para evitar que aconteçam novas vítimas. E dar as informações necessárias para que o médico possa já orientar como proceder para que esse paciente possa ir para o centro de referência o mais rápido possível.
Nossa, gente, são dicas valiosas. Tem pessoas também que levam alguns medicamentos, por exemplo, aquela pomada que já vem escrito lá na farmácia, para queimaduras. Coloca alguma coisa em cima ou nada, só mesmo lavar e ir, dependendo da gravidade, doutor Ivan, para a unidade de urgência para que possa ser atendido. O que é que faz nesses casos?
Queimaduras extensas, não é colocar nada, porque quando chegar no hospital ele vai passar por um processo de desinfecção da área, em seguida feito isso tudo sob anestesia, com curativos especiais. Então, quando você coloca pomadas em cima, dificulta a retirada dessas pomadas quando chega no centro hospitalar. Uma coisa é ter um dedinho, que tem uma queimadura na pontinha do dedo, lava, faz o curativo. Normalmente isso numa UPA, até numa unidade de atenção primária, se for um municípiozinho pequeno que não tem a UPA, a gente sabe que no São João, né, todo mundo vai para o interior e vai para município de todo porte, pode ser para um município de 5 mil habitantes, de 50 mil habitantes, de 500 mil habitantes, então a gente não sabe que estrutura de saúde tem ali. Então, às vezes tem um posto de saúde que pode ser feito um curativo local, e às vezes existem alguns medicamentos tópicos em uma queimadura bem pequena que pode ser condicionada. De preferência que isso seja feito num posto de saúde, na colocação, mas sempre sob orientação médica. Jamais coloquem coisas, essa pessoa que me disse que essa pomada é boa para queimadura, você não conhece, foi prescrita para o médico, tem alguma substância ali que pode irritar o local ou que você seja alérgico, então a gente não sabe, né, o grau, então sempre sob orientação médica, e esse médico do SAMU, ele pode efetivamente fazer isso por telefone. Isso é o que a gente chama de telesaúde, telemedicina, as ligações são gravadas, se ele orientar algum remédio para dor, aquilo ali é como se fosse uma prescrição mesmo, só que feita pelo médico à distância, e isso é uma coisa que é regulamentada pelo próprio Ministério da Saúde. Então, o remédio é água, e levar o paciente para o hospital, óbvio, depois de acionar o SAMU 92.
Nossa, é isso mesmo. Então, gente, a orientação tá clara, não tem o que fazer. Tem gente que vai lutar e vai dizer, não, mas bota isso, já botei. Não, é lavar SAMU 192. E agora, aproveitando também para ouvir, né, como o SAMU está se estruturado. O doutor Ivan já trouxe uma boa notícia, né, ampliando cada vez mais a sua área de execução. Hoje o SAMU, até para essa operação São João, como é que vai estar tá atuando, tanto na capital quanto no interior, doutor Ivan?
Bom, a gente tem uma estrutura da central de regulação completamente lá, normalmente são 9 médicos reguladores, então se você ligar dia 23, 3 horas da manhã, a gente vai estar com a equipe completa de médicos para te atender. E Salvador, Patrícia, a gente não atende só Salvador, então a gente Salvador, sim, Santo Amaro, se alguém ligar o 92, cai na nossa central de Salvador, Salbara, São Francisco do Conde, a gente sabe que essas cidades também têm festejos juninos, Madre de Deus, Candeias, né? Toda essa parte da região metropolitana também é regulada pela Central de Salvador. Em Salvador, a gente vai estar com 62 ambulâncias em operação para atender a população aos chamados, aquele festejo de estar em casa, né? Alguém que tem ali, que teve algum problema de saúde. Durante tudo isso, o AVC continua acontecendo, o infarto continua acontecendo, todos os problemas de saúde das pessoas, os partos continuam acontecendo, então a gente vai estar com a nossa equipe completa. Além do que a gente está dando suporte de sobreaviso para o São João, promovido pela Prefeitura de Salvador, pela Secretaria de Cultura, sob o comando da nossa vice-prefeita. Então, esse ano tivemos uma programação muito especial feita para a população, para que a pessoa que não pode viajar, a pessoa que vai ficar em Salvador, tenha também como aproveitar os festejos juninos. Tem algumas festas também no Pelourinho, em bairros, né? Tivemos já o Festival de Quadrilhas na Praça da Revolução, sempre com o apoio do SAMU, para que a gente possa, onde tem uma aglomeração muito grande de pessoas, onde há um risco, isso é avaliado por nossa equipe técnica, junto com a Vigilância Sanitária, né, que inspeciona os alimentos que são vendidos, a Guarda Municipal, a Transalvador, que organiza o trânsito. Então, não é só o SAMU, assim, há o trabalho todo da Prefeitura na organização desse grande evento para que as pessoas que fiquem aqui, ou até mesmo quem é do interior ou de outros estados que venham passar aí por Rio São João, na nossa capital, possam ter uma festa tranquila, com boas memórias, com recordações, diversão, e preservando a sua saúde para que possa ter um São João tranquilo.
Maravilha, a gente tem também essa preocupação, olha aí o que o senhor disse, né? Essa fiscalização com relação aos alimentos. E aí a venda de bebida, a gente sabe que tem um comércio muito grande, né? O licor é uma bebida tradicional desse período, e a gente já teve momentos de contaminação também, de pessoas que se intoxicaram e até vieram à morte pelo uso de outro produto que não álcool, né? Que enfim, né? O que é apropriado para a elaboração e preparação desses licores. Como não há fiscalização, a gente teve morte recente de pessoas, substâncias, né, indevidas. Então, como é que a gente pode se prevenir com relação a isso, já que não sabe qual foi, como é que foi aquela produção?
Bom, licor, a gente sabe que existe também culturalmente a questão de fazer o licor com infusão de frutas e de tudo, vai do jenipapo, vai pro maracujá, tem licor de tamarindo, tem licor de tudo. Há uma produção industrial, doméstica, caseira, e que é muito difícil a vigilância sanitária conseguir entender como é o processamento desse licor. O que a gente recomenda como vigilância sanitária é buscar se tem um rótulo, se esse licor é produzido numa fábrica que tem inspeção sanitária, que acompanha todo o processo de produção. Tivemos relatos recentes, né, de contaminação em outros estados, né, de metanol, né, a pessoa termina comprando álcool na bomba e termina levando metanol. Então, muito cuidado no consumo dessa bebida feita de ordem, assim, de um preparo artesanal em casa, porque não há como a vigilância sanitária acompanhar o processo nem os insumos que são utilizados para a produção dessa bebida. O que a gente recomenda é colocar e comprar. A gente sabe que, por exemplo, em Cachoeira tem fábricas de licores que são inspecionadas e que têm uma garantia do seu processamento e que são muito mais seguras na, digamos assim, na sua produção e que podem garantir uma segurança maior no consumo. Mas tem assim, toda a parte de alimento, do que a gente vai consumir ali. A Prefeitura de Salvador, a Diretoria de Vigilância, ela termina fazendo periodicamente cursos de preparo e manuseio de alimentos, porque não é só bebida, mas a gente também não pode ter aquela velha dor de barriga no dia seguinte porque consumiu o alimento estragado, porque consumiu alimento ou bebida que a gente não sabe qual é a procedência. Tem todo o trabalho da equipe que está empenhada em garantir não só a parte da segurança, a saúde, na parte assistencial, de alguma coisa que vá à saúde, mas também na prevenção com relação. A gente está aí no momento e aproveitando o ensejo, é um período de chuvas, a gente tem que olhar, estamos passando aí por um aumento do número de casos de dengue, de chikungunya, olhar o quintal da sua casa, não deixar água empoçada, olhar se tem algum foco de mosquito, porque o trabalho de quando tem aumento do caso de dengue, que as pessoas relaxam, o mosquito, a maior parte deles, ele termina criando, sendo em criatórios domiciliares, a pessoa se esquece, está chovendo, choveu, empoçou a água, tem uma garrafa, tem uma lata, aquilo é o criatório do mosquito, e o mosquito presente é uma chance maior do número. Então, a gente pede para a população que chegue lá, olhe logo lá se tem no quintal da casa, no interior, sempre tem um quintal na casa, olhar se tem algum foco de criação de mosquito. Porque às vezes a pessoa, a gente tem um trabalho excelente que a gente faz em Salvador aqui com os agentes de endemia, mas às vezes a pessoa vai para o interior onde é um foco, onde está tendo um foco de dengue ou de chikungunya, se contamina lá e vem apresentar os sintomas aqui em Salvador, tá? Por mais que a gente tenha esse trabalho, quando a pessoa viaja, se contamina, tem um período de incubação e ela termina apresentando os sintomas aqui em Salvador, trazendo índices maiores para Salvador mesmo, a gente fazendo um trabalho muito bem feito com relação às equipes dos agentes de endemia. Então, a preocupação do interior de olhar se tem. E se começar a ter sintomas, lembre que a dengue ela pode levar a pessoa à morte, com agravamento dos sintomas, qualquer coisa. Nós temos todas as nossas unidades de saúde, que são 17 unidades de pronto atendimento, sempre próximo da sua casa tem uma unidade, procura já para iniciar o tratamento de uma forma precoce e não evoluir para uma forma grave da doença.
Infelizmente, é muito lixo, né, acumulado aí nessas regiões. A pessoa precisa ter realmente esse cuidado e a chuva aí potencializa mais. Esse tempo que é instável, né, desse período de outono e agora também chegando o inverno, para ter esse cuidado. Cuidado também, né, doutor, para a gente finalizar com as pessoas que vão aí, às vezes estão no interior, quer ali tirar aquela fruta do pé, quer entrar na roça, quer ter aquela experiência. Cuidado também, né, de se proteger, os animais peçonhentos, não conhecem a região direito e ficar muito atento a essas questões também, né, para que não tenha nenhum tipo de incidente por animais. Às vezes a pessoa vai brincar, o cavalo está lá, o animal quieto lá no canto, não conhece e ele pode reagir, pode ter também acidente envolvendo animais.
Com certeza, não só animais, insetos também. Sim. O que é mais comum é você olhar aquela fruta bonitinha no pé, subir para pegar e do lado você não viu que tem uma vespa, que você tem uma abelha e que pode ter um ataque de abelhas, ou pode ser às vezes até com poucas picadas de abelha, você sendo alérgico, você pode desenvolver uma reação anafilática e a morte. Muitas vezes no interior, às vezes você está distante, você está numa parte de central, que você foi a cavalo, até alguém conseguir tirar, levar na sede da fazenda, para a partir dali ir para a cidade, esse retardo no atendimento pode ser fatal. Até porque no veneno da abelha, às vezes incha o local onde ficam as cordas vocais, né? E aí faz chamar edema de glote e o ar para de passar. É uma situação crítica e que pode levar à morte em poucos minutos. Fora isso, a gente tem cobras também, sempre que for entrar no mato, usar uma bota de borracha, né, que já protege ali, usar uma roupa adequada para que a gente não tenha esse expono. A gente tem uma série de coisas que é um ambiente desconhecido. Para quem é da cidade e que está indo para o interior, então tem coisas que pode tomar coice do cavalo, uma mordida de um animal que você não sabe que vai ali estar colocando. Então tem riscos inerentes a essa atividade rural. Na dúvida, pergunte a quem mora na fazenda, pergunte a quem mora na roça, no sítiozinho lá, se é seguro, se tem algum problema. E o que você colocou, eu queria falar por último, nesses locais tem muito açude, né? Todo mundo acha que afogamento mata muito pessoas que tomam um banho de mar. Na verdade, a maior mortalidade... A gente tem 8 mil quilômetros de mar, mas a gente tem muito mais que isso de rios, açudes, barragens. As crianças, se tiver algum local desse, se for tomar banho, boia. Sempre utilizar um equipamento de proteção. Mesmo com boia, sob supervisão, se for uma criança. E se por um acaso você olhar alguém que está tentando, está se afogando, não tente salvar. É a coisa mais comum do mundo. É alguém que está tentando, uma pessoa ir tentar salvar e morrerem os dois. Né? Então joga uma boia, joga alguma coisa que a pessoa possa estar se segurando. É muito arriscado a quem não tem técnica, a quem não sabe fazer, tentar salvar uma pessoa que está se afogando. Porque normalmente aquela pessoa segura em você na tentativa de não se afogar e termina ali colocando para baixo. Então, sempre usar boia, locais conhecidos, nunca fazer mergulho na barragem, porque você não sabe se tem um tronco, se tem um objeto, uma pedra, e aí você pode bater a cabeça e ter uma fratura da coluna cervical. Então, são muitos os perigos. Eu sei que a gente já está terminando, são muitos os perigos, a gente quer que cada um, todas essas coisas que a gente falou, são no sentido de alertar para que a pessoa não tenha nenhum problema com a sua saúde, curta seu São João e termine o São João, continue curtindo a Copa do Mundo, que a gente vai ganhar esse Hexa.
Ai, com certeza, e aproveita também, já que falando de cuidado, segura o coração também, né? Vai dar as emoções.
É, olha a pressão, não deixa de tomar um remédio da pressão.
É um São João com muita pressão, gente. São João do Hexa também, olha.
Hoje tem jogo.
Pois é, e hoje, pois é, todo mundo já curtindo.
E vem ao Haiti.
Obrigada, então, doutor Ivan Paiva. Ótimo São João, obrigada, excelentes dicas, gente, para que o nosso São João seja realmente de tradição, de alegria. Os festejos juninos, né, que seguem até o São Pedro. Estamos falando de São João, mas o período junino, ele é largo, ele é grande e merece nosso cuidado. Então, obrigado por hoje. Vamos curtir a festa com muita alegria, animação, tradição e muita saúde. Obrigada, Marquinhos. Obrigada a você. Até o nosso próximo encontro. Aproveite seus festejos juninos.
Bom São João para todos.
Obrigada para vocês também.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo.